Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes do Cultura Notícias. Converso hoje então com o palestrante da primeira palestra, né, do show tecnológico da Cooper Campus, o Leonardo Martini, que é consultor da Stonex, e vai trazer informações para nós então, que foi repassado na tarde passada, né, aos produtores que estiveram então na palestra aqui no campo demonstrativo. Leonardo, bom dia.
Bom dia, prazer estar novamente aqui com vocês, sempre bom falar. A gente abordou bastante sobre o que vai vir aí da safra brasileira, né? Acho que é uma safra gigantesca aí, apesar dos problemas no Rio Grande do Sul. Devemos ficar com uma safra tranquilamente acima de 150 milhões de toneladas, muito grão entrando nas próximas semanas aí, colheita começando um pouco atrasada do que normalmente a gente viria, mas não vejo muitos problemas, né? Acho que daqui pra frente vai acelerar bastante, então a gente vai ter realmente muito grão, e muito grão no mercado, ele se traduz um pouco em pressão de preços, que é o que a gente está vendo também nas últimas semanas, né? Uhum. Paralelo a tudo isso, acho que a gente trouxe bastante informação também da Argentina, né? Todos os problemas que eles estão vivendo lá com a seca novamente. Eu acho que esse ano a gente tem uma quebra muito considerável na Argentina. Como a gente falou, vemos uma safra aí abaixo de 40 milhões de toneladas, né? Torcemos para que as chuvas que estão previstas nas próximas semanas caiam para dar uma amenizada nessa situação, mas realmente a quebra deve manter um cenário de preços aí no mercado internacional mais elevados do que a gente esperava, né, para esse momento. E eu acho que ao passo aí do ano, a gente também começa a olhar forte a área de plantio americana a partir agora do final do mês de fevereiro, né? E toda a expectativa em relação aí a essa safra americana, tanto de soja quanto de milho, que deve voltar a ser grande também pela área que eles vão plantar.
No Mato Grosso a colheita já iniciou, alguns estados aqui do Paraná também?
Isso, a gente tem o Mato Grosso aí realmente surpreendendo, começou um pouco mais atrasado, mas na sexta-feira, no nosso último levantamento semanal de colheita, já temos a colheita do Mato Grosso dentro da média dos últimos 5 anos. Então, toda vez que a gente ouve falar em atraso de colheita no Mato Grosso, a gente tem que ser bem cauteloso com a análise, porque eles têm uma capacidade técnica de colheita muito surpreendente, né? Então, estão vindo aí com uma produtividade acima da média. A gente está revisando o nosso número de Mato Grosso de 42 milhões para 44 milhões de toneladas de soja. Então, acho que grande parte da quebra do Rio Grande, né, que a gente ainda não tem o número definido da safra gaúcha, vai ser compensado pela safra do Mato Grosso, né? Como você disse, começa a descer MS, Paraná, a gente já vê alguma coisa de colheita também acontecendo, então acho que, sinceramente, a soja, ela vai surpreender para cima realmente. A gente tá confirmando aí as expectativas de uma super safra.
A diferença aí das culturas, né, da produção do Mato Grosso é referente à estiagem, referente ao investimento que o produtor coloca também. A estiagem, eu quero dizer que o pessoal trabalha muito com irrigação lá, né? Que não dá essa quebra. O que você pode destacar em relação a isso? Quais são as diferenças de estado para estado?
Eu acho que a diferença de tecnologia e de adubação, enfim, de tratos culturais, eu não colocaria aí essa diferença. Eu acho que esse ano, basicamente, realmente o Mato Grosso teve um clima que foi um reloginho, né? Então, obviamente, a gente tem grandes produtores que já estão com áreas irrigadas, mas é uma parcela muito pequena versus o todo da produção do Mato Grosso. Eu acho que esse ano, realmente, além de todo o investimento que foi colocado na terra, eles tiveram muita sorte, realmente, que foi uma safra, um reloginho, assim. Eles tiveram bastante chuva quando precisava, né? Tá tendo até agora um pouco mais de chuva na colheita do que a gente esperava, mas nada que venha prejudicar, talvez alguma coisa de qualidade, mas quebra, assim, de volume, realmente, a gente não vê. Então, eu acho que, se for para colocar aí, além de todo o trabalho que foi feito pelo agricultor, né, de investimento, eu acho que também São Pedro ajudou bastante aí, o Mato Grosso principalmente. Eles vão ter de novo, não só o Mato Grosso, acho que o Centro-Oeste como um todo, novamente, talvez Goiás aí chegue muito perto do Paraná esse ano também, né? Então vai passar o Rio Grande aí e provavelmente Goiás será o terceiro maior produtor de soja, né? Então acho que o Centro-Oeste fez o dever de casa e o clima ajudou também.
Perfeito, o senhor mencionou que Rio Grande do Sul, né, teve bastante perdas, né, em relação à estiagem. Agora, falando do estado de Santa Catarina, quais são as perdas já contabilizadas no que diz respeito ao milho e também a soja, né, que está em desenvolvimento ainda?
É, então, a gente tem alguma coisa de quebra residual que a gente costuma falar, né? O milho, uma lavoura um pouco mais sensível aí, eu acredito que a gente tem algum ajuste na produção catarinense, mas um número pequeno de quebra em relação a tudo que a gente viu no ano passado, né? Eu acho que realmente um ajuste aí, talvez 200, 300 mil toneladas no todo da produção aí da safra catarinense de milho, né? Algum outro problema também de cigarrinha, a gente vendo alguma coisa nesse sentido, mas nada é muito grande, nada que venha a comprometer muito o tamanho final da safra. A soja, a gente ainda tem espaço para uma recuperação, né? Eu vejo, né, esses mapas que a gente tem acompanhado nas próximas semanas mostrando a chuva retornando, e como é uma lavoura que ela tem muito mais recuperação, potencial de recuperação, eu acho que a safra catarinense de soja ainda ela vai vir muito próxima aí do nosso número estimado entre 2,5 e 2,600 aí, né, milhões de toneladas, né? Eu não vejo um impacto na safra catarinense, apesar, né, da região oeste ali sempre sofrendo um pouco mais, eu não vejo tendo um impacto de quebra como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Não vou falar, vai passar ilesa, mas a quebra ela é marginal, ela é um volume residual aí, então acho que a gente vai ter uma boa safra em Santa Catarina.
E o que diz respeito ao mercado? Como se mantém o mercado?
Então, o produtor, ele tá vendo os preços vieram caindo nas últimas semanas, né? Que essa quebra da Argentina, ela acaba deixando principalmente o preço da soja na bolsa, né? O preço do milho na bolsa também mais sustentados. Lá fora, né, um cenário de preços mais firmes, mas aqui dentro o que me preocupa realmente pelo tamanho da safra que a gente está colocando no mercado é o preço do frete, né, a necessidade de armazenagem. Então, como a gente não vai ter espaço para guardar tudo isso, né, a gente não vai ter caminhão para tirar tudo isso a tempo, eu vejo uma pressão, né, do prêmio no interior de frete elevado batendo mais forte nos próximos meses. Eu acho que os dois próximos meses ele vai realmente refletir o tamanho dessa safra entrando no mercado, e o produtor ele vai ter que vir vender em algum momento. Ele pode não vender o tanto que a gente costumaria ver ele vendendo na boca de safra, porque ele está mais capitalizado, né? Teve o milho, teve o trigo, a própria soja ainda para vender da safra passada. Talvez tire um pouco essa pressão vendedora e o preço não caia tanto, mas eu vejo realmente um cenário de pressão aí nos próximos dois meses nos preços.
Muito bem, agradeço então ao Leonardo Martini, consultor da Stonex, pelas informações. Leonardo, tudo de bom e sucesso aí na atividade.
Obrigado, um abraço a todos.
Cobertura Show Tecnológico Cooper Campus, repórter Edinho Carlos Moresco.